Hoje à noite, cenas memoráveis de famílias do Antigo Testamento, a família unida que não foi vencida. Êxodo capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 2, eu quero ler com vocês os versos 23 a 25. Êxodo 2, de 23 a 25. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Você já deve ter desejado mudanças, transformação. Quem de nós nunca olhou para si mesmo, para alguma coisa na própria vida, ou na vida de alguém que você tanto ama, e nunca tenha pensado algo do tipo, Deus, eu preciso mudar. Deus, Ele precisa mudar. Deus, nós precisamos mudar. Todos nós sabemos que, às vezes, a gente atinge patamares tais que só uma transformação profunda, um resgate divino, poderá nos salvar de tragédias, de catástrofes, de desastres maiores. Êxodo conta a história do resgate do povo de Deus, a história de como Deus transforma escravos em evangelistas, como Deus transforma andarilhos em adoradores. Essa é a história do livro de Êxodo. No capítulo 1, Moisés narrou o cuidado amoroso de Deus pelo povo ao longo desse processo. No capítulo 2, a gente lê sobre a providência de Deus na vida daqueles que Ele tanto ama. Observe de novo como termina o capítulo 2, no verso 25. Deus olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Gente, como é bom saber que há um Deus que olha para nós. Como é bom saber que mesmo que os outros não nos percebam, como é bom saber que Deus não apenas olha para nós, mas Deus percebe a nossa situação, discerne as nossas necessidades, age para suprir as nossas carências. É maravilhosa a forma como o capítulo 2 termina. Deus olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Sabe aquela pessoa que olha no seu rosto e sabe quando as coisas não estão bem com você? Conhece tanto você que pelo tom da sua voz, pela expressão do seu rosto, a pessoa diz assim, você não está bem, né? O que está acontecendo? Êxodo nos mostra um Deus que sempre atua com providência na vida daqueles que o buscam. Essa é a história do Êxodo, é a história do resgate de um povo. Como é que Deus resgata seu povo? A providência de Deus, ela é multiforme, ela se revela de diversas maneiras. Deus age de formas ou maneiras diferentes. Deus é criativo. Mas existe um modo todo especial de Deus agir. Deus usa pessoas. Deus usa gente como eu e você, humanos como nós, com as mesmas paixões que nós. Conforme Tiago descreve Elias no capítulo 5, verso 17. Da sua carta, a carta de Tiago. Deus usa gente, como a gente, para transformar gentes, resgatar gentes. Por isso que a história do cuidado, a história da providência e do resgate de Deus se entrelaça com a história de indivíduos e melhor, histórias de suas famílias. Por exemplo, Êxodo 1. Em Êxodo 1, nós vemos o cuidado de Deus pelo povo, usando a vida de José. usando a vida das parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá. E por que que José fora parar no Egito? Por causa de um horrível conflito familiar. Na verdade, uma desgraça familiar fez com que José fosse parar no Egito, mas Deus é mestre em pegar as tragédias das nossas famílias e transformá-las para o bem daqueles que o amam. É isso que Êxodo 1 nos mostra. Êxodo 1 nos mostra duas parteiras, duas mulheres, Sifrá, Puá, que ninguém nunca tinha ouvido falar delas, mas que foram usadas por Deus para preservar recém-nascidos hebreus que o faraó queria ver morto. Êxodo capítulo 2 é a história da providência de Deus se entrelaçando, não só com a vida de Moisés, veja bem, mas com os familiares de Moisés. Tudo o que vai acontecer no Êxodo, a fim de Deus libertar o povo da angústia, da escravidão, veja bem, dependerá da vida do homem sobre quem o livro de Êxodo agora passa a narrar, Moisés, o resgatador. Em Êxodo 3, a gente encontra a história do chamado de Moisés. Mas a Bíblia é tremenda, porque ela revela para nós que Deus não chama pessoas sem histórias familiares. Ouça bem, Deus não chama pessoas sem histórias familiares, até porque não existem pessoas sem histórias familiares. E Deus, antes de nos revelar como e por que Ele chamou Moisés, no capítulo 3, Ele quer mostrar para nós a história da família de Moisés. A história da providência de Deus para o povo de Deus passa pela família de Moisés. Só depois vem o chamado, e aqui eu tiro uma grande lição. Não despreze sua vida familiar, sua convivência, seus relacionamentos familiares, porque o seu chamado estará sempre e sempre vinculado à sua história de vida. Deus não chama pessoas de outro mundo. Deus não chamou anjos para cumprir seus planos. Deus chamou homens e mulheres como eu e você com histórias. Não te espanta o fato de que o livro de Êxodo vai contar a história da libertação de um povo das garras dos egípcios, mas antes de dizer isso, Êxodo se preocupa em mostrar para nós detalhes da família de Moisés. Gente, é desafiador e muitas vezes é até intimidador saber o seguinte: os próximos grandes atos de Deus na história de Goiânia, por exemplo, poderão acontecer através de vidas, das nossas vidas, gente como eu e você. Pense nisso por um instante. Isso me deixa até um pouco intimidado. As grandes mudanças políticas da nossa cidade, as grandes transformações familiares, sociais, as grandes coisas de Deus no meio da querida Goiânia, salvação de pessoas, tudo isso acontecerá a partir de gente como eu e você, talvez de você que me ouve aqui. E quanta coisa Deus ainda pretende realizar pela frente, e tudo só será feito quando os seus Moisés forem levantados, ou seja, quando eu e você estivermos aptos para o chamado de Deus. Êxodo 2, portanto, é a história da providência de Deus levantando um resgatador através ou do seio de sua família. Então, passemos agora ao registro de como Deus levantou o resgatador de Israel. Essa história, em toda sua beleza e profundidade, preserva para nós lições valiosíssimas sobre a providência de Deus ainda hoje. Observa. Deus, como sempre, é o personagem principal da história. Deus usou pessoas como José, Sifrá, Puá, Moisés, mas Ele é quem levanta e Ele é quem sustenta essas pessoas. Ele nos usa E é através de nós que Ele muitas vezes age cuidadosa e providencialmente. Mas ouça, nós não somos os personagens principais da história. Deus é. Deus não precisa de nós. Deus apenas escolhe quem e quando usar. E na falta de um ou de outro, Deus sempre terá alguém de sua escolha para prosseguir. Eu e você não somos insubstituíveis. Ah, isso é muito bom saber. Porque tira de sobre nós um peso de uma megalomania espiritual tremenda. Deus usa gente como eu e você. Mas Deus não precisa necessariamente de mim e de você. Quer ver uma coisa? Qual é o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Qual é o nome do pai de Moisés? Arão. Como é que chama o irmão e a irmã de Moisés? A irmã é Miriam e o irmão é Arão. E como é que a gente sabe disso? Está na Bíblia. Mas não está em Êxodo 2. Os nomes dos pais e dos irmãos de Moisés não aparecem em Êxodo 2. Olha como o texto conta quem são os pais desse bebê recém-nascido, Êxodo 2, de 1 a 4. Preste atenção, por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Um homem e uma mulher. É como se Deus estivesse dizendo, o foco não é o casal. Eu sou o foco. Tanto Deus é o foco que o capítulo 2 que a gente já leu, lá no versículo 25, no final dele, a Bíblia diz que Deus viu o povo sofrendo e Deus percebeu a necessidade deles. Deus é o ator principal, todos são coadjuvantes. O texto diz no verso 2 que a mulher engravidou e deu à luz um menino. Gente, os nomes dos pais e dos irmãos de Moisés só vão aparecer lá no capítulo 6, verso 20. O da irmã dele só aparece em Êxodo 15, versos 20 e 21. Por quê? Porque o personagem principal nessa história que se inicia é Deus. Deus nos chama para fazer parte dela. E as nossas famílias, ouçam bem, são apenas o palco da história de Deus. O nosso nome não importa, o nome da segunda igreja não importa, o nome do pastor Leandro não importa, o seu nome, o meu nome não importam. Deus põe e tira quem Ele quiser, quando Ele desejar e da forma que Ele achar melhor. E por que isso? Por mais que a gente seja importante, quando morrem os Josés, quando morrem os Moisés, não há o que se preocupar. Porque Deus vai cuidar de levantar Josué, Davi, etc. Tem mais um detalhe que você precisa saber. Arão, o pai de Moisés, não se escandalize não. Arão era casado com Joquebede. Sabe quem era Joquebede? Irmã do pai de Arão, ou seja, Joquebede era a tia dele. Está lá em Êxodo 6, 20. Chocante, não é? Para nós, sim. Mas naquele tempo, ainda era permitido pela lei e era prática comum entre os povos. Somente mais tarde foi que Deus legislou contra esse costume. Levítico 18, 12. Outro fato curioso sobre a providência de Deus registrado em Êxodo 2. A ocorrência dos verbos ver, olhar, observar, descobrir, perceber. Essas expressões relacionadas ou derivadas desses verbos aparecem pelo menos 11 vezes em apenas 25 versículos. O capítulo 2 é um capítulo onde todo mundo vê alguma coisa. Joquebede vê, Miriam vê, a filha do faraó vê, Moisés vê, Deus vê. Todos estão vendo alguma coisa. Olha o verso 2. A mulher engravidou e deu à luz um menino. viu que era um menino bonito. Verso 4, a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Versos 5 e 6, pouco depois a filha do faraó desceu ao rio Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, abriu o cesto, verso 6, a princesa viu o bebê. Verso 11, anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Verso 12, olhou para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio. E o verso 25? Deus viu, Deus olhou para os israelitas, Deus percebeu sua necessidade. Gente, tanto ver assim, só pode estar revelando uma coisa. Deus vê. E quando Ele vê, Ele age em favor do seu povo amado. Então, o que nós podemos aprender sobre a providência de Deus e a forma como Ele abençoa as pessoas? O que, que nós podemos aprender sobre o Deus que vê em Êxodo 2? Quatro lições: a preservação de Moisés, a preparação de Moisés, a precipitação de Moisés e a peregrinação de Moisés. Agora, o mais importante, não perca de vistas, tudo isso acontece, sabe onde? No seio da família, tanto biológica como adotiva de Moisés. Ou seja, a família unida nunca será vencida. A família é parte essencial do plano de Deus para resgatar o pecador. Veja comigo, em primeiro lugar, a providência de Deus na preservação de Moisés. Nós podemos ler, e leia comigo aqui, alguns trechos de Êxodo 2, de 1 a 8. A gente viu que nessa época um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram, a mulher se engravidou, deu à luz um menino, viu que o menino era lindo, escondeu o menino por 3 meses, quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto, colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu para tomar banho, as servas foram andar às margens do rio, e quando a princesa viu o cesto, mandou a serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, a princesa viu o bebê, o menino chorava, ela sentiu pena dele. E disse imediatamente, deve ser um dos meninos hebreus. Então a irmã do menino, Miriam, se aproximou, até porque ela estava ali de longe olhando, e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Gente, a providência de Deus na preservação de Moisés foi obra da fé dos pais de Moisés. É o que está dito em Hebreus 11, 23. E essa fé produziu nos pais de Moisés coragem. Coragem para esconder esse bebê por 3 meses. Essa fé produziu neles criatividade para fabricar o cesto. E a propósito, a palavra cesto, ouça que coisa linda, a Bíblia é toda poética, e Moisés que escreveu sabia o que estava fazendo. A palavra hebraica para cesto é a mesma palavra hebraica para arca, da arca de Noé. Então, na cabeça dos pais de Moisés, eles estavam construindo uma arca que salvaria aquele menino. Olha a fé desse povo. Olha a criatividade desse povo. Sabia que a filha do faraó tomava banho sempre naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, e a menina foi lá, colocou o cesto, ficou observando. A fé gera coragem, a fé gera criatividade, e a fé também gera compromisso. Porque os pais entregaram a Deus o filho. quando deixaram o menino no Nilo e ficaram observando de longe. Agora, a pergunta é a seguinte: a fé vem por se ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Como e qual mensagem os pais de Moisés teriam ouvido para agirem como agiram? De onde nasceu a fé para pegar esse menino corajosamente, colocá-lo nesse cesto de forma tão criativa e entregá-lo a Deus? Flávio Josefo é um historiador muito conhecido, do primeiro século da era cristã. E na sua obra famosa chamada História dos Hebreus no Brasil, ela foi publicada pela CPAD, Josefo escreveu algo importante que sempre correu de boca em boca entre os judeus. Ouça, porque são informações como essas que eu estou dando para você que homens que geralmente vão escrever filmes, como o recente sobre Moisés, sobre Noé, esses homens recorrem a essas fontes, porque você chega lá diante da tela do cinema, às vezes, olha aquilo tudo e fala, meu Deus, de onde ele tirou tudo isso? Esse povo estuda, gente. Crente é que não gosta de estudar. Crente é que não gosta de ler, infelizmente. Mas a tradição e o que corria de boca em boca dizia o seguinte: um homem de nome Anrão, o pai de Moisés, muito estimado entre os seus, vendo que a sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado porque o faraó disse que exterminaria todo recém-nascido. Recorreu então a Deus, rogou a Deus que tivesse compaixão do povo, povo este que sempre o havia adorado, e fizesse cessar a perseguição que ameaçava a ruína total. Deus, tocado pela oração de Arão, apareceu a ele em sonho e lhe disse que esperasse e que ele se lembrava da piedade do povo e de seus antepassados, que ficasse tranquilo, que Deus teria cuidado com todos aqueles do povo, particularmente que o filho dele, que estava no ventre da mãe, de quem os egípcios temiam tanto o nascimento, esse seria preservado. Se é fato ou não, é uma tradição que o povo judeu sempre acreditou, que num sonho Deus falou: Anrão, eu vou cuidar do seu filho, eu vou usar o seu filho para libertar Israel. E daí, pela fé, Hebreus 11, 23, os pais de Moisés esconderam ele por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Além da fé dos pais de Moisés, a gente vê na providência de Deus aqui a compaixão da filha do faraó, fruto da ideia da providência dos deuses egípcios. Porque olha o que os egípcios acreditavam. Flávio Josefo diz assim: Termutes, a filha do faraó, vendo o bebê cheio de tanta graça, e ela não tendo filhos, resolveu adotá-lo. Levou a criança ao rei, seu pai, e depois de falar-lhe da beleza do menino e da inteligência que já se manifestava nele, disse: foi um presente que o Nilo me fez. Eles criam que o Nilo era sagrado. De maneira admirável, recebi-o em meus braços, resolvi adotá-lo e vou-lo ofereço como sucessor, pois o Senhor, meu pai, não tem filhos para assumir o trono quando morreres. Com essas palavras, ela colocou entre os braços do rei o menino, que o recebeu com prazer, e para favorecer a filha, estreitou-o nos braços, colocou nele a diadema sobre a cabeça. De novo, não sabemos se é fato, mas os judeus criam dessa forma. Essa era a história que passava de boca em boca, e uma coisa é certa: o egípcio era extremamente místico. E quando vê aquela criança saindo daquele rio, alguma coisa Deus usou para tocar no coração deles e receber aquela criança, de tal forma que eles não só não mataram a criança, como E não só adotaram a criança, como permitiram que a mãe biológica da criança cuidasse dele. Olha o que Deus fez. Deus usou a fé simples de um casal indefeso, Joquebede e Arão. Deus usou o misticismo de um faraó sem filho para herdar o trono. Deus usou a carência de uma mulher que não conseguia ter filhos. Deus juntou tudo isso e fez cumprir seus planos. Deus ainda faz assim. Mas a segunda lição que o texto ensina é a providência de Deus na preparação de Moisés. E sobre a forma como Deus preparou Moisés, olha o que diz Êxodo 2, verso 9. A princesa disse à mãe do bebê, a Joquebede: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Olha que privilégio. Essa mãe não só cuidaria do filho, como também receberia para cuidar do próprio filho. Bolsa bebê do Egito. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água do Nilo. Veja a superstição dela aqui. Eu o tirei da água do Nilo. O Nilo era sagrado. O Nilo era uma divindade para o egípcio. Tanto era sagrado e tanto era uma divindade, que uma das pragas, das 10 pragas, é o Nilo se transformar em sangue. Deus dizendo: não existe divindade alguma nisso. Então, na providência de Deus, a mãe de Moisés, possivelmente quando ele atinge 5 ou 6 anos, pega o menino, leva o menino para a filha do faraó. E não resta dúvida de que ao longo desses anos, Arão e Joquebede, até o menino atingir seus 5, 6 anos, ouviu todas as histórias da tradição dos hebreus. Deus é tremendo. Deus está preparando espiritualmente o seu filho, o seu resgatador. Olha o papel da família, família unida, ensinando na primeira infância todos os princípios e preceitos bíblicos de que Moisés precisaria para ser o resgatador. A família é fundamental. E aí o menino chega no palácio. Chega no palácio com 5, 6 anos de idade, deve ter vivido lá por uns 35 anos, quando ele completa 40 anos de idade, e foge para Midian. E o que que ele fez entre os 6 anos de idade e os 40 anos de idade, quando ele foge para Midian? O que que ele ficou fazendo durante 35 anos no Egito? Atos 7:22 diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Tornou-se um intelectual, poderoso em palavras. Tornou-se um líder, fácil no falar, de alguma forma. Depois ele vai dizer: eu sou gago, não consigo falar, talvez a timidez, mas ele era um homem poderoso em palavras e ações. O resgatador de Israel, portanto, foi preparado de duas maneiras. Foi preparado espiritualmente, foi preparado intelectualmente. Tudo isso no contexto da família. E existe um fato curioso sobre Moisés. Durante esses 35 anos de preparação no Egito, Flávio Josefo conta que as fronteiras do Egito, aliás, se você assistir esse último filme, Moisés, vai mostrar, o filme começa mostrando Moisés lutando contra os etíopes. Moisés representando o Egito. Quem assistiu o filme, viu, ou se não viu, depois assista e veja. De onde você acha que aquela cena surgiu? Surgiu desse relato de Josefo. Onde Moisés, extremamente hábil na guerra, e eu não vou aqui tomar seu tempo, lendo a história toda que Josefo narra. Depois você pode ver no esboço do sermão que vai para o site na terça-feira. Mas o fato é que Moisés era um homem poderoso em palavras e ações, e apto e capaz para liderar qualquer exército em qualquer batalha. E adivinha por que que Deus fez isso? Porque Deus queria usá-lo para liderar Israel. Deus queria usá-lo para transformar Israel, um bando de escravos, num exército de evangelistas. Então deixa eu te dizer outra coisa agora. Tudo que Deus te dá em termos de capacidade, dinheiro, tempo, sabedoria, todo o preparo que Deus te dá, Ele não te dá isso para você gastar em si mesmo. Deus não investiu tanto em Moisés para Moisés ficar lá no Egito dizendo: agora eu sou o bambambam do Egito. Não. Deus investiu tudo que investiu em Moisés, porque queria que Moisés, de volta, investisse no povo de Deus. A família unida aqui, o tempo de Moisés com papai e mamãe até os 6 anos aprendendo da Bíblia, o tempo de Moisés crescendo durante 35 anos, estudando no melhor ensino do Egito, aprendendo, sendo treinado, o tempo na escola, o tempo na universidade. Gente, não despreze, juventude, não despreze o tempo com seus pais. Deus está preparando vocês. Eu digo isso porque eu também fui jovem. E a sensação que eu tinha sempre era de ser alguém num banco de reservas. Mal eu sabia que Deus estava me preparando. E quantas não foram as oportunidades que eu desperdicei porque eu não acreditei que Deus estava me preparando. A providência de Deus na preparação de Moisés no contexto da família, a família unida em torno desses princípios nunca será vencida. Terceiro, a providência de Deus na precipitação de Moisés. Porque o que, que geralmente acontece no ambiente familiar? A gente mete os pés pelas mãos, a gente apronta, a gente briga. E graças a Deus que Deus é tão tremendo que Ele usa até os nossos erros e precipitações para o bem. O verso 11 até o verso 22 de Êxodo 2 nos conta, quando Moisés foi visitar o povo e viu que os hebreus estavam sendo muito humilhados, massacrados, ele entra em cena, ele mata o egípcio, aquilo chega aos ouvidos do faraó e o fato é que ele precisa fugir. Ele se precipita. Mas a pergunta é, por que que Moisés se precipita daquele jeito? Provavelmente, de alguma forma, ele já sabia dentro dele, e aqui eu discordo da interpretação do último filme Moisés, de que Moisés estava em crise. Não. De alguma forma, Moisés já sabia dentro dele que ele teria que libertar Israel. Ele aprendeu as histórias com a mãe. Ele deve ter mantido relacionamentos com a mãe. Mas a lição que eu tiro é o seguinte, sobre a vontade de Deus. Olha só. A vontade de Deus, gente, sempre envolve pelo menos 3 coisas. A vontade de Deus envolve motivação. A vontade de Deus envolve método. A vontade de Deus envolve o momento. Motivação. Moisés tinha a motivação certa. Ele queria que Israel, o povo hebreu, não fosse tratado daquele jeito. A motivação era que dignidade para aquele povo. Ele estava correto. O método dele, poderíamos até questionar, mas não era a hora, não era o momento. Ele ainda não estava preparado. Ele precisava ainda passar 40 anos no deserto. cuidando de ovelhas, cuidando de bicho, limpando cocô de carneiro. Alguém já disse que Deus levou 40 anos para tornar Moisés em alguém. Depois mais 40 anos para fazer Moisés ser um ninguém. Para daí poder usar Moisés. Porque Deus, sempre que nos dá muito, precisa ter certeza que nós nos sentimos uns ninguéms. Desconfie, eu vou te dizer de coração, desconfie de quem se acha. Quem se acha, Deus não usa. Deus gosta daqueles zé ninguéms. Agora, zé ninguém não é sinônimo de analfabeto. Moisés era o cara. Estudado, inteligente, hábil, poderoso, forte. Mas ele não estava pronto para liderar o povo. Então, quando Deus quer algo para você, Ele vai querer que você pense em três coisas. A motivação do seu coração. Pastor, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tá, então vamos usar o princípio de Moisés. Três coisas. A motivação do seu coração. Segundo, a maneira como você vai fazer isso, o método. E terceiro, é o momento? Porque se não for o momento, meu filho, Deus vai fazer você correr. Deus vai prender você. E outra coisa interessante, o egípcio não se misturava com gado. Moisés cresceu aprendendo, ovelha. Egípcio, mas Deus pega esse moço, joga ele no meio das ovelhas e fala, agora você vai aprender a pôr a mão na massa. Deus levou 40 anos para fazer Moisés ser alguém, 40 anos para fazer ele ser ninguém, para daí usá-lo. Em que período você está da vida? Nos 40 anos de ser alguém? E aí você está se achando? Tem mais 40 anos para você virar um zé ninguém. Porque quando você é um zé ninguém, você não acredita que tem mais chance para você. Aí Deus te aparece numa sarça ardente e diz, agora sim, Moisés. Aí diz, mas eu sou, eu não sei falar a Deus. Você está pronto. Você está prontinho. Porque agora você não se acha. Porque quem se acha, fuja de quem se acha. Tenha compaixão de quem se acha. Não case com quem se acha. Queira gente humilde. E Moisés aprendeu. E Moisés tanto aprendeu que Números capítulo 12, versículo 3 diz, ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Ouviu isso? Muito humilde. Mais do que qualquer pessoa na terra. Gente, a providência de Deus nos contempla mesmo quando a gente erra. E isso é graça. Por isso que a família não pode se despedaçar quando membros dela erram. Moisés errou e Deus pôs ele na carreira, mas Deus cuidou dele. No fundo do deserto. Isso é graça. Família unida vai saber aproveitar as oportunidades e crescer com os erros uns dos outros. Famílias assim são inabaláveis. E a última coisa que eu quero que você veja comigo, a providência de Deus na peregrinação de Moisés. Olha o verso 21. Moisés aceitou o convite, lembra, Moisés já tinha fugido, foi morar com o sogro Jetro. Jetro aqui está levando o nome Reuel, mas era o outro nome dele. Reuel é o mesmo Jetro de Êxodo 18. E depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, Zípora deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, eu sou forasteiro em terra alheia. E depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Eles achavam que Deus tinha esquecido deles. Nós não somos bobos, gente. Fala a verdade. A gente é bobo demais. Como o nego costuma dizer, Deus é chique, gente. Deus é cheiroso. Deus é sabido. Porque enquanto o povo achava que Deus tinha esquecido deles, Deus estava fazendo Moisés virar Zé Ninguém para usar Moisés. Então não se precipite em achar que Deus esqueceu de você. Ou Ele está preparando você, ou Ele está preparando alguém que Ele vai usar na sua vida. Isso aqui vale também para casamento, viu? Cuidado, não se precipite. Os israelitas continuavam a gemer sob o peso da escravidão, clamaram por socorro, seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos, se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, olhou para os israelitas e percebeu a necessidade. Ou seja, enquanto Moisés vivia como peregrino em Midian, Israel estava sofrendo debaixo do cetro de Faraó. E aqui os detalhes são enormes, eu não vou gastar seu tempo, depois você pode ler meu esboço. Mas o Faraó não se continha. Mas Deus tinha um propósito em tanto sofrimento sobre os egípcios. E você quer ver qual era o propósito de Deus? Era fazer aquele povo odiar a vida no Egito. E mesmo assim, vocês vão se lembrar, quando o povo estava no deserto, Deus já havia libertado eles. Diante da primeira dificuldade, o que os egípcios, os hebreus dizem para Moisés? Estamos com saudade da cebola, estamos com saudade do alho, estamos com saudade da comida do Egito. Você nos trouxe para cá para nos enterrar nas areias secas desse deserto. Vira gente, rapaz. Vocês não aprenderam, não? Vocês estavam gemendo outro dia, pedindo graça e misericórdia. Então não se iluda. Tanto sofrimento às vezes na vida da gente, ouça o que eu vou te dizer, tanto sofrimento na vida da gente é para a gente virar para Deus e falar: Deus, me tira desse Egito, aqui não é meu lugar. Esse é o princípio que a gente estudou e tem estudado no Apocalipse. Por que tantas trombetas? Por que tantas taças de ira? Por que tanto juízo? Por que tanto sofrimento no mundo? Gente, é simples. Crente, acorda, crente. É Deus dizendo para mim e para você: ou, aqui não é seu lugar, não. Queira o céu. Você já notou quão pouco a gente canta hino sobre céu? É incrível, mas hino de céu a gente só canta em velório. Deus me defenda. Eu vou orar para morrer mais uns 10 aqui e a gente poder cantar uns hinos do céu, Itamar, me ajuda. Estou brincando. Porque a nossa esperança é o céu, gente. Céu lindo céu, canta comigo. Céu lindo céu lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. É chique ou não é? Essa é a nossa esperança, meu povo. Então Deus está lá espremendo os hebreus, está lá acabando com a vida deles no Egito, porque Deus sabe que a hora que Deus tirar eles de lá, na primeira dificuldade eles vão chorar a cebola do Egito. Eita, povinho frouxo. Somos ou não somos assim, gente? Você pede a Deus, você quer Deus, me dá a Deus, aí Deus te dá, aí uma contrariedade você fala... Não era isso. O sofrimento é para a gente aprender que aqui não é nosso lugar. Mas Deus estava preparando Moisés, tornando ele em ninguém. E Deus estava agindo nos hebreus, fazendo eles entenderem que o Egito não era o lugar deles. Quando chega uma crise no Brasil como a que a gente está vivendo, crente não tem que se desesperar como a maioria. A maioria, a única esperança dessas pessoas é o Egito. É o progresso financeiro da nação, é construções, é, enfim. Nada contra isso, até porque Deus manda a gente viver para o bem da cidade. Está lá em Jeremias, plantar, colher, construir casas, ter filhos. Não é que você vai viver alienado desse mundo, mas quando vem uma crise como a que a gente está atravessando, e olha que isso é tão pequenininho perto do que ainda virá, na medida em que o fim se aproxima. Tudo isso é para Deus dizer, que bom que você não está confortável no Egito. Porque o Egito não é o seu lugar. O seu lugar é o céu, lindo céu. Esse fato na vida de Israel, gente, me faz lembrar das palavras do salmista. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E não se esqueça do que Pedro escreveu. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Deus nunca se atrasa. Nós é que nos precipitamos. Então você sente que está precisando da graça de Deus, salvando, provendo para a sua vida. Sente que você precisa de uma mudança. Alguém que você ama precisa de uma mudança. Carece da graça de Deus para salvar você e a sua família. Faça como os israelitas, clame a Deus. Deus, do mesmo jeito que ouviu o gemido e o clamor deles, vai ouvir o seu. Mas antes ele vai te testar. Antes ele vai te perguntar o que ele perguntou para aquele cego que ficava clamando. Ele vira para o cego e fala, que você quer mesmo que eu te faça? Não é tão óbvio assim, gente. Porque tem gente que não quer ser liberto. O Senhor ouviu o gemido e o Senhor enviou o resgatador. O nosso resgatador é Cristo. Cristo, quando entra no nosso coração, Cristo, quando entra no seio da sua família, e na medida em que você for nutrindo fé no Senhor, na medida em que Cristo for crescendo em você, na medida em que ele vai tomando todos os espaços vazios da sua alma, na medida em que ele vai limpando cada canto sujo do seu coração, você vai provando a transformação. Cristo é a sua esperança. A esperança para o povo hebreu era o resgatador. A esperança para nós é Cristo. Moisés é uma figura de Cristo. Então receba Cristo. E saia louvando ao Senhor pela providência de Deus na sua vida. Essa é a conclusão de 10 mensagens sobre família. Ou melhor, sobre como a graça de Deus na vida da gente transforma a gente. Nós falamos sobre genro, sogro, pai, mãe, filho, irmão, jovem, adolescente, velhinho, sogra, nora. Falamos de tudo isso ao longo dessas 10 mensagens. Ouça essas mensagens. E como a graça de Deus no coração de cada um de nós tem o poder de uma vez salvos em Jesus, sermos transformados de glória em glória e sermos instrumentos de transformação por onde passamos. Gente, a família é o ambiente preferido de Deus para a nossa salvação, para a nossa transformação e para a nossa preparação para a vida e para a vocação. Quem realmente prepara alguém para a vida não é a universidade, não é o seminário, é a família, é a igreja. Tudo aquilo que nós geralmente não damos a devida importância. E essa é uma das grandes lições que a gente aprendeu hoje também nas mensagens anteriores da série Cenas Memoráveis em Famílias do Antigo Testamento. Não tem como você pensar em Moisés sem o contexto familiar. Não tem como você pensar em qualquer personagem da Bíblia sem o contexto familiar. Então, permita-me terminar fazendo 3 aplicações. Primeiro, haverá choques cataclísmicos na família e na igreja também. Não se surpreenda com os choques na família. Por quê? Porque a família é formada de pecadores que trazem nos seus corações ogivas nucleares do pecado, que são capazes de mandar para o espaço e tornar em cinzas o universo de paz do seu lar. O pecado faz isso. Nós somos pecadores. Então não se surpreenda com os abalos sísmicos do pecado. Não duvide da família. Não devolva na mesma moeda. Isso me leva à segunda aplicação. Sempre tem esperança para a família e para a igreja. Porque no coração da família, a partir do seu coração, é possível nascer Jesus, o príncipe da paz. E quando a gente clama por graça salvadora, e quando a gente clama por graça transformadora, Deus pode mudar o maior dos carrancudos. É só nós nos arrependermos do pecado e da forma pecaminosa de viver, correr para Jesus e levar Ele para casa. Então, haverá choques na família, mas há esperança para a família. E terceiro, há oportunidades na família e na igreja. Porque é no seio familiar que Deus faz nascer, que Deus faz crescer e que Deus prepara os seus heróis de fé. Então, não veja os desafios e as dificuldades da vida familiar como problemas. Não veja. A adolescência dos seus filhos como um problema. Não veja as crises do seu casamento como um problema. Não veja as dificuldades do seu convívio familiar como problemas. Veja isso como oportunidades para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A família unida em Cristo nunca, jamais será vencida. Essa é a lição que as cenas memoráveis de famílias do Antigo Testamento nos ensinam. E minha oração por você é que Deus derrame sobre a sua vida graça, misericórdia e paz. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, eu sei que dos que me ouvem há aqueles que por causa dos abalos sísmicos do pecado são tentados a duvidar da família. Reagem devolvendo na mesma moeda. Ó Deus, coloque nesses corações fé agora, esperança. A família é o lugar onde o Senhor nos prepara, é o contexto no qual o Senhor nos transforma. Ó Deus, não permita que qualquer um dos que me ouvem agora saia daqui achando que tem problemas. Não, são oportunidades. Ó Deus, porque a forma como enxergamos as coisas determina como nós lidamos com elas. E enquanto olharmos para as dificuldades como problemas, ó Deus, seremos tentados a murmurar, a nos abater, a desistir, a revidar. Ó Deus, mas quando entendemos que tudo isso é oportunidade para crescer, da forma como foi com Moisés, fugindo do Egito, talvez ali ele tenha pensado, acabou tudo, mas mal ele sabia que o Senhor estaria trabalhando nele da melhor forma ainda, lá no fundo do deserto. Há pessoas aqui no fundo do deserto. Traga a esses corações esperança e paz. Faça-os reviver, meu Deus. Coloque nesses corações fé no resgatador, no redentor, no Senhor Jesus Cristo. E faça-nos olhar para a vida como oportunidade de crescimento, meu Deus. Ó Deus, opere em nós de forma muito além do que pedimos ou conseguimos pensar ou imaginar, conforme o Teu poder que opera em nós. Ó Deus, essas são as cenas memoráveis. E é verdade que o Senhor pode fazer de nós, homens e mulheres, cujas cenas das nossas vidas deverão servir para abençoar outras vidas. Faça isso, ó Deus.